Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 16. A glória daquele que tira o primeiro e estabelece o segundo. Tópico D. Aspectos centrais de um sacerdócio quando visto sob a ótica de um relacionamento. No capítulo anterior foi exposta uma definição de que o sacerdócio expressa a interação ou a tentativa de uma interação de um sacerdote com aquilo que por ele é considerado uma divindade em relação à sua vida. Essa definição, exposta no capítulo anterior, evidencia que o sacerdócio, então, está estritamente associado ao que é chamado de um relacionamento específico entre partes também bem específicas. Além disso, observar o sacerdócio sob a ótica de relacionamento, por sua vez, passa a nos permitir averiguar mais um conjunto de aspectos centrais que são inerentes aos sacerdócios em geral e que, igualmente ao que vimos no capítulo anterior, visam nos instruir para que possamos fazer uma distinção das intenções ou pretensões que há por trás dos tipos de sacerdócios que nos são apresentados. E isto, obviamente, a fim de que também possamos reconhecer aquele sacerdócio que é aceito por Deus e rejeitar toda proposta que seja contrária ao sacerdócio ao qual Deus quer que estejamos associados. Conhecer o que está envolvido com o sacerdócio na particularidade da perspectiva do relacionamento é muito relevante e pode ser muito interessante, pois o sacerdócio não é um relacionamento normal de pais e filhos, de fornecedores e clientes, de irmãos, e assim por diante. O sacerdócio se refere ao relacionamento ou à tentativa de um relacionamento de uma pessoa com aquilo ou com aquele que esta pessoa tem sob consideração especial no sentido de atribuir-lhe um status de divindade, o que torna os relacionamentos propostos pelos diversos sacerdócios também distintos. Ver o sacerdócio pelo ângulo do relacionamento não muda o que é o sacerdócio e aquilo que já vimos sobre ele. Entretanto, esta ótica permite expandir a compreensão de que tipos de relacionamentos podem estar associados aos mais diversos sacerdócios e pode esclarecer alguns pontos sobre os sacerdócios de uma maneira mais diversificada ou exemplificada. Assim, como um primeiro ponto deste novo tópico, podemos, por exemplo, observar que apesar do sacerdócio sempre estar associado a um relacionamento, a tentativa do estabelecimento de alguns sacerdócios nem sempre prevê o relacionamento entre duas partes vivas, podendo, inclusive, procurar criar um relacionamento entre duas posições distintas que uma mesma parte procura assumir. Enquanto aquilo que chamamos de relacionamento entre as pessoas presume que haja a participação de ao menos dois indivíduos vivos, as Escrituras nos informam que algumas formas sacerdotais que as pessoas se propõem a seguir, são proposições de relacionamentos de pessoas com partes da criação ou com coisas que elas criaram que inclusive são desprovidas de alma ou de uma vida com a qual uma pessoa possa estabelecer de fato um relacionamento bilateral, conforme exemplificado abaixo. Isaías 40, 18 até 20. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Salmos 115, 1 até 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. De forma similar, conforme comentamos acima, enquanto aquilo que chamamos de relacionamento entre as pessoas sempre presume que haja a participação de ao menos dois indivíduos vivos e distintos, quando a questão referisse ao sacerdócio, há ainda pessoas que colocam a si mesmas em duas posições distintas para exercer o sacerdócio, a saber, a posição de criatura e a posição de um Deus, conforme também exemplificado pelos seguintes versos da Bíblia. 2 Tessalonicenses 2, 3 até 4. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quando passamos a ver o sacerdócio da perspectiva de um relacionamento, também podemos começar a entender que quando as pessoas começam a confiar e ter esperança de obter de outras fontes, inclusive a partir de si próprias, aquilo que somente deveriam obter de Deus, elas também estão realizando um tipo de sacerdócio. Quando as pessoas tentam atribuir à criação atributos divinos que não lhes são pertinentes e passam a exercer esperança de receber as coisas que almejam destes supostos atributos que elas conferiram à criação, elas estão exercendo a confiança em algo que elas consideram maiores que si mesmas. Uma atitude que, portanto, ou no mínimo, constitui a tentativa de estabelecimento de uma relação sacerdotal ainda que não tenham consciência do que estão fazendo ou ainda que neguem estar praticando alguma conduta sacerdotal. Um segundo ponto que podemos passar a ver quando vemos o sacerdócio sob a perspectiva de um relacionamento é que aquele ou aquilo com o qual uma pessoa procura interagir sob uma perspectiva sacerdotal também passa a ter influência sobre ela, inclusive se o relacionamento ao qual venha a se dedicar seja com um objeto inanimado e sem vida. Ainda em outras palavras, o relacionamento sacerdotal ao qual uma pessoa se inclina, segue ou pratica, também acaba tendo influência sobre a sua vida ou mostrando o que há em seu coração, não importando se o relacionamento é com um outro ser vivo ou com aspectos desprovidos de vida. Salmos 115, 4, 5 e 8. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Tanto os que fazem objetos aos quais tentam atribuir características de divindade como aqueles que confiam nestes objetos e fazem uso deles passam a receber a influência deste envolvimento, e isto, pelo fato de estarem se envolvendo com os aspectos que caracterizam um tipo de relacionamento sacerdotal. Portanto, a questão de ser influenciado pelo que resulta do relacionamento através de um sacerdócio inadequado ou contrário ao que Deus estabeleceu a partir do denominado segundo tipo de sacerdócio sempre aponta para aspectos negativos e prejudiciais àqueles que se sujeitam a este tipo de relacionamento. Por outro lado, quando o sacerdócio para o qual alguém se inclina, segue ou pratica é de acordo com a vontade de Deus, a influência resultante desta prática traz inúmeros benefícios, pois este relacionamento também aplica-se ao sacerdócio que é direcionado ao Senhor Eterno e à sua glória, conforme o texto que já foi citado várias vezes no presente estudo e repetido abaixo. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A influência sobre as próprias pessoas daquele ou daquilo ao qual elas prestam reverência como uma divindade sobre elas é uma característica comum a todos os sacerdócios, mostrando-nos isto, que a compreensão deste conceito global comum a todos os sacerdócios é crucial para que as pessoas estejam conscientes do quão significativa é a escolha a que tipo de sacerdócio elas querem estar sujeitas ou expostas. Convém frisar aqui que até quando uma pessoa confia em si mesma ou em outras pessoas como a força central de sua vida, e não atribui a força de sua vida como vinda do Senhor Eterno, ela está praticando um sacerdócio que não é direcionado a Deus, mas a si própria ou aos seus semelhantes, e dos quais ela não poderá colher aquilo que somente pode lhe ser dado pelo Pai Celestial. Jeremias 17, 5 até 10. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Assim, à medida em que vamos avançando na abordagem dos aspectos gerais dos sacerdócios quando vistos sob a perspectiva de relacionamentos, podemos observar que alguns aspectos dos sacerdócios passam a ficar notoriamente evidentes. Pois quando uma pessoa começa a colocar em pauta os aspectos globais dos sacerdócios quanto aos relacionamentos inerentes a eles, ela poderá observar também sob esta perspectiva que há sacerdócios úteis e completos, assim como há sacerdócios que podem ser inúteis, prejudiciais e incompletos. E, por sua vez, se começarmos a ver as considerações do parágrafo anterior primeiramente pela utilidade ou inutilidade de um sacerdócio em particular, podemos passar a observar também, como terceiro ponto do presente tópico, que um sacerdócio específico somente é útil se aquilo que as pessoas necessitam dele também possa ser realizado de fato e se aquilo que pode ser concretizado também for realmente benéfico a elas. Um determinado tipo de sacerdócio pode vir ter a sua inutilidade exposta pelo aspecto dele de fato não ser capaz de realizar o que as pessoas necessitam alcançar através dele ou também porque aquilo que o sacerdócio lhes concede não seja de fato para o seu bem. Quando as pessoas escolhem adorar a seus semelhantes, ídolos, imagens, esculturas, religiões ou qualquer outra coisa segundo os seus entendimentos, culturas ou tradições, elas estão nomeando os tipos de divindades aos quais querem servir, mas também pelos quais querem ser servidos. E as pessoas somente podem colher dos sacerdócios a que se submetem aquilo que estes sacerdócios realmente ou de fato podem lhes oferecer. Se uma pessoa procura um sacerdócio de relacionamento com deuses mudos, cegos e incapazes de agir, é o silêncio, a cegueira e a incapacidade que ela vai colher. Se uma pessoa, por exemplo, adora o sol que é desprovido de alma, de virtudes de pensamento e de decisões em relação àquilo que os seus adoradores lhe apresentam, o sol somente poderá continuar se oferecendo como sol, levando as pessoas a colherem a inutilidade, o engano e o prejuízo do tempo em que se dedicaram a um Deus que de fato nunca poderá lhes responder qualquer oração a ele direcionada. Quando as pessoas procuram se relacionar com seus semelhantes esperando destes o cumprimento do que elas na realidade deveriam ter buscado primeiramente em Deus, os seus semelhantes talvez até atendam algumas coisas do que lhes são pedidas, mas isto não significa que aquilo que eles concederem será de fato para um propósito verdadeiramente benéfico ou, principalmente, satisfatório também para a vida eterna. João 3, 27 e 31 até 36. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra, quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mateus 13, 11. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. As Escrituras nos alertam que nos últimos dias, os dias iniciados após a vinda de Cristo ao mundo como Filho do Homem, seriam dias em que as pessoas buscariam umas às outras para ensinarem a elas mesmas o que elas querem ouvir e não o que o Senhor tem a dizer a elas. E quando fazem isto, elas estão se associando a sacerdócios enganadores e altamente maléficos, ainda que estes sacerdócios atendam uma parte dos anseios e anelos das pessoas naquilo que elas querem ser atendidas. 2 Timóteo 4, 3-4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Por fim, quando observamos as considerações sobre um sacerdócio em relação ao aspecto dele ser completo ou incompleto, conforme mencionado há alguns parágrafos acima, podemos ver ainda, como um quarto ponto associado ao sacerdócio também como um relacionamento, que um sacerdócio em particular somente é útil se ele também for completo. Ou seja, se ele atender os requisitos mínimos necessários para o funcionamento adequado de um sacerdócio. E, por sua vez, para um sacerdócio ser completo, ele precisa ser válido. E para ser válido, ele também precisa ser aceito pela parte a qual o sacerdócio é direcionado. Ou seja, para um sacerdócio em particular ser válido, ele precisa ser aceito pela divindade com quem ou com o que este sacerdócio propõe que o relacionamento das pessoas seja realizado. Muitos tipos de sacerdócios já foram propostos no mundo e muitos deles ainda continuam sendo propostos. Entretanto, a validade de cada um deles depende muito mais daquele a quem o sacerdócio é direcionado do que das pessoas que propõem um determinado tipo de sacerdócio. De nada adianta as pessoas constituírem os mais simples ou mais elaborados sacerdócios se a parte a quem o sacerdócio é direcionado não o reconhecer ou não lhe conferir a devida credibilidade. Quando um determinado tipo sacerdócio, por exemplo, visa estabelecer um relacionamento com Deus, o fato de uma pessoa usar este sacerdócio ou se colocar em uma posição de sacerdote não faz com que ela automaticamente seja aceita pelo Senhor. Pois se uma pessoa buscar a Deus através de um Deus falso, de um ídolo ou de um meio não autorizado pelo Senhor para buscá-lo, este sacerdócio, ou o sacerdote que o pratica, igualmente é falso ou chamado de idólatra, conforme já mencionado em textos expostos anteriormente. Similarmente também acontece com o outro exemplo citado mais acima, onde uma pessoa que diz que Deus pode ser buscado por qualquer caminho ou de qualquer maneira. Uma pessoa de fato pode propor um sacerdócio segundo as suas próprias proposições, mas este sacerdócio jamais será completo visto que ele também nunca será validado pelo Senhor a quem o sacerdócio procura ser direcionado. Deus sempre deixou muito explícito em suas escrituras de que ele não aceitaria qualquer sacerdócio que procurasse estabelecer caminhos alternativos a ele através de culto, adoração e serviços a imagens ou esculturas, bem como também não iria validar qualquer sacerdócio direcionado a ele que, simultaneamente, também estivesse direcionado àquilo que as pessoas, em seus próprios entendimentos, gostariam de considerar como divindades para as suas vidas. conforme exemplificado por mais alguns textos a seguir. Isaías 48, 11. Por amor de mim, é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória, não a dou a outrem. Isaías 43, 5 até 8. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura. Isaías 45, 6 e 21. Para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro. Declarai e apresentai as vossas razões. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor. Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Compreender. 1. Que o sacerdócio é um relacionamento que produz influência sobre aquele que se expõe aos respectivos serviços sacerdotais. E, 2. Que um sacerdócio em particular pode ser útil ou inútil, completo ou incompleto, dependendo com o que, com quem ou através de quem uma pessoa procura estabelecer o relacionamento sacerdotal, é uma dádiva celestial para que uma pessoa que venha a ter este entendimento, 1. Passe a ter consciência do quão crucial é aquilo que está associado ao sacerdócio. E, 2. Para que ela também possa escolher se relacionar com aquele sacerdócio que verdadeiramente possa lhe conceder vida duradoura, influência reta e adequada sobre ela, e um caminho que a encaminhe verdadeiramente sob a vontade do Senhor. Quando Cristo disse que ninguém poderia vir ao Pai Celestial senão por meio dele, sendo ele o singular caminho, a verdade e a vida, ele não estava falando somente de uma via impessoal para as pessoas virem à presença de Deus ou sem de fato se relacionarem com o Cristo das suas vidas. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que somente ele próprio é o caminho para as pessoas poderem vir a estar diante de Deus para receberem a vida eterna oferecido através do Evangelho, ele estava declarando e mostrando que o sacerdócio que ele veio estabelecer é o único sacerdócio adequado que as pessoas podem vir a se associarem para, através dele, terem um relacionamento significativo e eterno com o Pai Celestial. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.